Senadora Simone.
Só mais uma pergunta, senhor presidente. Se o senhor sabe o porquê que o Banco Central só divulgou esses valores em janeiro de 2016, foi por ordem do Tribunal de Contas da União? Se o Tribunal de Contas da União não tivesse ordenado, se é que ordenou, o Banco Central não divulgaria, é praxe do Tribunal de Contas, pela análise técnica que o senhor faz, não divulgar, isso teria caracterizado uma maquiagem fiscal, levando a esconder a real noção, a real situação econômica financeira do caixa do governo federal?
Bom, a partir do acórdão 3297, o tribunal considera irregular não computar essas operações de crédito nas estatísticas fiscais. O acórdão, se não me engano, é de 9 de dezembro de 2015. Porém, isso é em descumprimento ao próprio Manual de Estatísticas Fiscais do Banco Central. Portanto, isso já está valendo desde a edição do manual e também em razão da própria competência estabelecida pela LDO e pela mensagem do projeto de LOA que é enviado ao Congresso pelo próprio Presidente da República, estabelecendo a competência do Banco Central para apuração das metas fiscais para fins dos relatórios estabelecidos pela LRF e também para fins da programação orçamentária e financeira, nosso chamado contingenciamento. Bom, portanto, não caberia aguardar uma decisão do tribunal para fazer isso. A regra já estava estabelecida, o tribunal considerou irregular e determinou a regularização.
Na condição de testemunha, passa a palavra a senadora Ana Amélia.
Não, eu sou indagadora.
É a condição de senador inscrito.
Eu não sou testemunha.
Na condição de inscrito, passa a palavra a senadora Ana Amélia, para que faça suas perguntas à testemunha.
Que é tão difícil quanto ser testemunha. Ser senadora hoje é tão difícil quanto.
Três minutos, senadora.
Caro presidente, caro relator, caros colegas senadores e senadoras, eu queria agradecer ao doutor Tiago e manifestar em primeiro lugar o meu respeito pelo trabalho que o Tribunal de Contas da União realiza no corpo técnico, nos seus auditores, em toda a equipe técnica do Tribunal de Contas. Então, eu, na sua pessoa, quero agradecer a gentileza de estar aqui e a responsabilidade que tem tido e demonstrado com o compromisso com a verdade. Na resposta que o senhor deu ao senador José Medeiros sobre a questão das autoridades arroladas como responsáveis pela reiteração das pedaladas fiscais em 2015, o senhor incluiu, até nominalmente, citando os nomes dos ministros da Fazenda, citando Mantega, Barbosa e outros ministros. O fato de o ministro da Fazenda ter sido arrolado como responsável reforça a tese de que a presidente da República tinha ou deveria ter consciência e informação dos fatos relativos às reiteradas ou à reiteração das pedaladas fiscais em 2015, incluindo as relativas ao Plano Safra. Esse assunto também foi levado às contas presidenciais em 2015, ainda sobre o mesmo tema, para sabermos se a presidente da República tinha ou não ciência da alegação de ilegalidade das pedaladas de 2015 relativas ao Plano Safra, pergunto também a Vossa Excelência. Vossa Senhoria considera que o aviso sobre as pedaladas fiscais foi dado pelos técnicos da Secretaria Nacional do Tesouro, porém ignorada pelas autoridades do Ministério da Fazenda? São as minhas questões.
Pela ordem, senhor presidente, pela defesa. Pela defesa, senhor presidente, pela ordem. Com todas as vênias, a senadora, a testemunha tem que responder sobre fatos, não sobre suposições. Então, pediria a Vossa Excelência que, como tem feito habitualmente, no que diz respeito a suposições, impressões e ilações, não fosse objeto de arguição a testemunha.
Pela acusação, Excelência, pela
ordem. Eu quero lamentar que numa casa política...
Senadora Ana Amélia, eu vou dar mais um minuto a Vossa Excelência.
Obrigada. Eu quero apenas lamentar que numa casa política seja censurada a indagação de um senador da República aqui.
Não.
Por quem não deveria censurar.
Que isso? Que censura? Isso é um processo.
Imagina. Com a palavra a senadora Ana Amélia.
Imagina. Eu estou agora aguardando, então, as respostas do doutor Tiago.
Com a palavra o senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, em relação às autoridades arroladas no processo 021-643-2014-0, como eu mencionei, um ex-ministro da Fazenda e dois ex-secretários executivos que assinaram portarias na condição de ministro interino. Não é, em relação ao processo do tribunal, não é comum arrolar ministros de Estado, eles só foram arrolados em razão da gravidade das circunstâncias que foram identificadas e exatamente por isso, esse assunto, exatamente por ser grave, foram incorporados às contas de governo de 2014. Em relação a 2015, eu não teria como
Senhor presidente, dizer. Nós estamos discutindo, desculpe, senhor presidente, nós estamos falando de 2014. 2014, não.
Pela acusação, direito. Excelência, pela
não, eu tenho direito. Aqui, 2014 não senhor, faz parte.
Se não for controlado, presidente,
não, senhor presidente.
Porque eu vou querer fazer interpelação
não,
também.
Agora, o senhor está errado, senador Zé Medeiros. Eu tenho direito
eu
aqui.
Eu quero falar pela acusação.
A palavra agora...
Mas você entendeu, senador presidente?
A palavra agora está com o advogado da acusação.
Eu gostaria.
Da
eu gostaria.
Forma que eu dei a palavra ao advogado da defesa.
Mas você
agradeço. Doutora Janaína.
Eu
a palavra está com a doutora Janaína.
Eu acredito que alguns esclarecimentos precisam ser feitos com relação a esse ponto em que a defesa insiste no sentido de que nada relativo a 2014 possa ser sequer mencionado. Por quê? Eu gostaria de explicar. Se ocorre um homicídio, eu sei que parece básico, mas talvez seja bom. Se ocorre um homicídio, agora aqui, o corpo está aqui quente, presente, e existe um suspeito. A polícia faz uma busca e apreensão na casa do suspeito e encontra um diário antigo no qual esse suspeito escreve que gostaria de dar cabo na vida da vítima. Eu pergunto, pode a defesa impedir o Ministério Público, o delegado ou o juiz de considerarem esse diário para fins de demonstrar a autoria delitiva? Qualquer pessoa que já tenha trabalhado na área penal sabe que não. Qualquer pessoa que tenha acompanhado, por exemplo, essa situação que se verifica na Igreja Católica, que agora o Papa Francisco decidiu afastar os bispos que foram coniventes com atos de violações sexuais contra crianças. E isso está, de certa forma, representado no filme Spotlight. Qual foi o foco do filme? Qual é a perspectiva do Papa? Quem eram as pessoas competentes para fazerem cessar os fatos? Vamos identificar se essas pessoas haviam sido informadas. No caso da Igreja Católica, muitos bispos tinham recebido cartas a respeito dos abusos e se calaram.
Não foi o caso.
Nós estamos aqui, eu sei que pode parecer desconexo, mas não é. Nós estamos aqui ouvindo técnicos do TCU e do Tesouro Nacional, aconteceu isso semana passada, outros virão, que estão deixando claro que em 2013 e 2014, a presidente da República, por meio dos seus funcionários de confiança, ministros e chefes do Tesouro
acabou
Nacional, foi informada
senhoria.
Dos crimes e nada fez para cessar.
Não é verdade. Onde é que está a prova que foi informada? A defesa requereu, senhor presidente,
prova.
Passo a palavra
a testemunha. Perícia para comprovar isso que a doutora está
Thiago
falando,
Alves,
nós não tínhamos direito.
Com a palavra o senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 2 minutos.
Eu não sei, senador. Presidente, eu não tive a réplica.
Vai ter
porque,
a réplica.
Não, porque
não, eu estou recompondo o tempo. Eu estou recompondo o tempo da testemunha.
Da resposta da resposta.
Isso.
A minha
pergunta. Exatamente, senadora Ana.
Obrigada.
Bom, concluindo, esse assunto foi levado para as contas de governo em 2014. E, em relação a 2015, não saberia confirmar como será tratado isso. Bom, em relação ao aviso dos servidores do Tesouro Nacional, há notas técnicas da área técnica do Tesouro informando que esses saldos estavam evoluindo de uma forma muito perigosa, muito arriscada, inclusive fazendo estimativas para 2014, 2015, 2016, e estimativas até bastante realistas, mostrando que esses valores chegariam a 40, 50, 60, 70 bilhões de reais. E se não fosse dado nenhuma solução para esse problema, isso poderia perder o controle, né? Então, esse aviso foi dado pelos técnicos do Tesouro Nacional ao então secretário do Tesouro Nacional. A partir daí, eu não saberia dizer quais outras pessoas tomaram conhecimento, mas em relação a essa informação, isso está documentado no processo, nos dois processos que tratam dessa matéria dentro do Tribunal de Contas da União.
2 minutos, senadora Ana Amélia.
Eu suponho que um secretário do Tesouro Nacional ou um ministro de Estado tenha a chefia e um comando que faça ele cumprir determinadas ordens ou políticas econômicas. Isso é óbvio. Primeiro tentaram me censurar, depois tentaram atrapalhar até a minha intervenção. Mas eu queria apenas lembrar que uma matéria do jornal Valor Econômico, que é um jornal insuspeito, um jornal especializado, fez uma matéria, o aviso foi dado, pedalar faz mal. O secretário Arno Agostinho, titular à época dos avisos, foi descrito como cumpridor de tarefas da presidente. Outra reportagem do dia 5 de 12 de 2013, do jornal Folha de São Paulo, informa que, na ocasião, Arno Agostinho disse que a direção da política econômica, quem dá é a presidente, que caberia aos técnicos cumpri-la. Com base nessas informações e na magnitude dos achados e auditoria, vossa senhoria considera que a Presidenta da República tinha participação ou, ao menos, consciência da política de postergação do pagamento dos subsídios devidos pela União ao Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra?
Com a palavra...
Presidente Arno Agostinho não era secretário do Tesouro em 2015, senhor presidente. O senhor está dando outro entendimento.
De
deixa eu só falar uma coisa.
Presidente, essas intervenções...
O senhor está dando outro entendimento. Eu não posso restringir a palavra de nenhum senador. A senadora Fátima Bezerra falou o que quis. Escute,
na reunião passada, entendeu? Vossa Excelência dizia que não podia perguntar
presidente,
sobre fatos que não eram 2015.
Um momentinho, deixa eu dizer.
Ela está falando de Arno Agostinho.
Ele não era secretário em 2015. Eu estou restringindo a resposta... Eu estou restringindo a resposta da testemunha exclusivamente aos fatos da denúncia 1/2016. Agora, cada senador que está aqui, Vossa Excelência, senadora Fátima Bezerra, senadora Gleice, senador José Medeiros, senador Ricardo, todos os senadores são juízes e eles têm uma amplitude maior do que a testemunha. Não pode, naturalmente... condicionar a resposta da testemunha, mas pode abordar assuntos que não são exclusivamente restritos à denúncia 1/2016. Com a
parabéns,
palavra,
senhor presidente.
2 minutos, a testemunha, doutor Tiago Alves.
Bom, em relação a essas operações de crédito, e também a toda a gestão fiscal e orçamentária que gira em torno delas, o que seria possível informar, porque as competências do tribunal têm essa conjugação que é feita pela própria Constituição, no âmbito dos gestores públicos federais, o tribunal julga as contas desses gestores, segundo o inciso 2 do artigo 71 da Constituição. E no âmbito da Presidente da República, o tribunal emite um parecer prévio. Em relação a 2015, ainda não há parecer prévio, não poderia trazer aqui uma informação mais precisa. Em relação à norma, a própria lei 4.320 define o orçamento como um mecanismo de política econômica e financeira do governo federal. Então, não é possível imaginar que esse documento não tenha a importância da abrangência do governo federal.
Estou satisfeita, presidente Raimundo Lira, nem vou usar os meu minuto de réplica, porque pretendo dar mais celeridade aos trabalhos.
Eu peço à senadora Ana Amélia desculpa que eu falei testemunha, porque eu tenho que falar com o relator, falar com o secretário, falar com a secretária, e muitas vezes a gente muda um pouco o sentido, né? E passa a palavra na condição de titular, o senador Cássio Cunha Lima.
Obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, doutor Tiago, a quem desde já não apenas agradecemos pela presença patriótica brasileira em contribuição a esta importante comissão, como pedimos desculpas em nome da maioria do Senado por eventuais constrangimentos que, por força de tentativas de intimidação, tenho tentado impor a vossa senhoria. A minha pergunta será muito simples, direta e objetiva. A linha da defesa, no que diz respeito ao que se chama popularmente de pedaladas fiscais, argumenta e sustenta que trata-se de uma prestação de serviço. A acusação, por sua vez, caracteriza as pedaladas como empréstimos disfarçados através da tentativa de financiar o erário, o Tesouro Nacional, de forma fraudulenta, em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda de forma expressa a tomada de empréstimos pelo ente controlador de banco público. Portanto, a defesa jamais poderia assumir se tratar de um empréstimo disfarçado, sob pena de estar tornando-se réu confesso. E de forma criativa, e o ex-governo era criativo não apenas na sua contabilidade, mas também nas suas argumentações para justificar essa contabilidade, criou essa figura inexistente de banco prestar serviço quando, na verdade, está emprestando dinheiro. A pergunta é: o entendimento do Tribunal de Contas, pelos acórdãos exarados, pelos pareceres proferidos, apontam para as pedaladas fiscais como empréstimos ilegais ou como prestação de serviço, como alega a defesa?
3 minutos, doutor Chan.
Bom, é importante esclarecer que a utilização dos bancos públicos para operacionalizar determinadas políticas públicas é uma utilização até positiva para o governo e para o país. Essa é a ideia da existência deles. Então, o Banco Safra, ou o Banco do Brasil, contribui muito para a política de agricultura e pecuária, e a Caixa Econômica, por exemplo, também contribui muito para a política habitacional. Então, é natural essa dinâmica. Porém, a parte, por exemplo, para fins de comparação, eu vou trazer o caso da Caixa, que tem suas regras estabelecidas por contrato, e no caso do Banco Brasil e do BNDES, suas regras estabelecidas por portarias do Ministério da Fazenda. Essas regras têm que ser cumpridas e esses pagamentos têm que ser tempestivos. Ah, mas por que não pode seguir a programação orçamentária e financeira como os demais? Não pode porque é um banco público, porque é controlado pelo governo federal. Caso o governo federal atrase de forma abusiva, ele está abusando do poder de controle. Não é como a programação orçamentária e financeira, que é feita para qualquer órgão público. O fato de ser um banco público tem um custo. O Brasil hoje já tem operações de crédito no sistema financeiro em que os bancos públicos representam mais de 50% do sistema financeiro. Então, para garantir a rigidez do sistema financeiro, é necessário que tenhamos regras rígidas. Essa regra de um banco não poder financiar o seu controlador já vale no sistema financeiro há décadas. A LRF traz para o setor público para evitar o que aconteceu na década de 90. E é natural que não vai haver um contrato que caracterize a operação de crédito. Não vai ter um documento. Porque se tiver, naturalmente ele já vai ser ilegal. Então, na assinatura ele já seria problemático. Então, o financiamento ele é representado pelo atraso sistemático. Isso já foi decidido pelo tribunal. Não sou eu que estou dizendo, não é nenhum colega individualmente que está falando. São os 9 ministros do Tribunal de Contas da União que já deliberaram sobre essa matéria 9 vezes e todos por unanimidade.
2 minutos, senador Cássio.
Não, apenas para deixar consignado nesta comissão que a resposta do doutor Tiago é muito enfática ao reafirmar a prática criminosa do governo da presidente afastada Dilma Rousseff ao fraudar sistemas de empréstimo com as chamadas pedaladas fiscais em volumes bilionários, nós estamos falando de 56 bilhões de reais. E destaco apenas, senhor presidente, senhor relator, a observação que me parece muito importante. É claro que não poderia haver um contrato de empréstimo, porque o contrato por si só materializaria de forma irrefutável o crime. Foi preciso driblar a legislação, foi preciso maquiar o mecanismo de empréstimo com o pseudonome de prestação de serviço para burlar a lei. E aí está caracterizado de forma inegável o crime de responsabilidade. Lembrando, por fim, quanto à responsabilidade direta e intransferível da presidente Dilma Rousseff em relação aos atos praticados. Diz o artigo 84 da nossa Constituição, e aqui ela desrespeita, ela afronta, ela atenta à Constituição Federal, na dicção do texto constitucional, artigo 84, compete privativamente à Presidência da República, ou ao Presidente da República, no seu inciso segundo, exercer com o auxílio dos ministros a direção superior da Administração Federal. Portanto, não é crível que um rombo de mais de 56 bilhões não tenha passado pelo crivo, pelo conhecimento, pela autorização tácita e explícita da Presidente da República, porque se assim não houve, ela mais uma vez afronta a Constituição Federal, que determina em seu artigo 84 que trata-se de uma competência privativa, repito, dou ênfase, sublinho e coloco em negrito, competência privativa da Presidência da República exercer com o auxílio dos ministros a direção superior da Administração Federal.
2 minutos, senhor Tiago Alves, na condição de testemunha.
Acho, senhor presidente, acho que não tem pergunta.
Não tem perguntas, não houve pergunta.
É porque a resposta foi cabal. Dispenso pergunta. A resposta foi cabal, definitiva, não precisa mais pergunta.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ricardo Ferraço. 3 minutos.